Vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Muito bom saber que você está aqui com a gente, não é? E como sempre, participando, interagindo, externando a opinião, tirando suas dúvidas. A nossa aula está começando e mais uma, com a graça de Deus, o nosso seminário já está no ar. Nesta manhã maravilhosa, e você interagindo aqui através do nosso WhatsApp no 9990-25097, pelo nosso aplicativo também você interage aqui com o nosso debate. Alô você aí no Instagram da Rádio Melodia, no arroba Rádio Melodia, também na nossa página do Facebook e no canal do YouTube. A partir de agora vocês estão detectados.
Pesquisa do dia.
Pois é, essas atitudes que Jesus falou em Mateus, no capítulo 25, você tem, de fato, praticado verdadeiramente? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque da nossa aula nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir deste tema, tratar deste assunto aqui no nosso debate, os nossos mestres. Começar pelo nosso querido mestre, pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB, da Pavuna. O pastor Ricardo Malafaia, da Assembleia de Deus Filadélfia, na Freguesia, em Jacarepaguá. E o pastor Alex Soares, da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso, no Pichincha, em Jacarepaguá. Vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Ricardo Malafaia vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Senhor Jesus, queremos te agradecer em primeiro lugar por esta manhã gloriosa na tua presença, esse dia que o Senhor nos fez, que a tua bênção possa estar sendo derramada de forma abundante sobre todo o ouvinte, para que tudo aquilo que nós venhamos a colocar aqui contribua para o crescimento do teu povo. Abençoe os ouvintes, abençoe, Senhor, também todos aqui que estamos imbuídos de tentar levar um pouco mais de esclarecimento ao teu povo para o crescimento do mesmo. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste tema, tratar deste assunto. Essas atitudes que Jesus fala em Mateus, no capítulo 25, nos versos 35 e 36. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. O que Jesus estava querendo dizer nesse sermão, no sermão profético, nesse capítulo 25, e sobretudo nesses dois versos aqui? Será que nós temos praticado isso? E é importante praticar isso? Praticar isso revela alguma coisa para mim, para você? Bom, vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã maravilhosa. Eu tenho o privilégio, a honra, a alegria de estar ao lado, mais uma vez, do meu mestre querido, Pastor Teodomiro José de Freitas. Mestre, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu querido companheiro, colega, pastor Eliel do Carmo, homem extraordinário, voz inconfundível, aquele de quem eu tenho dito. Se não existisse, nós teríamos que fabricá-lo. Obrigado, ao lado mestre. Do pastor Ricardo também, este homem extraordinário, da família Malafaia, é um referencial.
Amém.
E do pastor Alex, pastor Eliel do Carmo. O assunto proposto para esta manhã é alguma coisa desafiadora. A cristandade contemporânea. Porque Jesus Cristo, quando ele está já aqui neste sermão escatológico, falando de coisas porvindouras, e quando se trata de coisas porvindouras, coisas depois da morte, coisas além, eu fico muito preocupado, porque de uma coisa eu tenho certeza, que vou morrer. De outra coisa, não sei quando vou morrer. Outra também, não sei por que vou morrer, mas o certo é que vou morrer. Depois de tudo isto, eu penso que as coisas que estão além, aquelas que são eminentemente escatológicas, nós precisamos ter muito cuidado em tratar delas, porque nós não temos tanta capacidade, tanta percepção para adentrarmos neste universo que só Jesus Cristo sabe. Até mesmo ele, com tanta possibilidade, diz: não sei quando voltarei. Só o Pai reservou isto para a sua exclusividade. Todavia, o assunto destes dois versos, no capítulo 25, pastor Eliel, me leva àquela palavra de Jesus, quando ele disse que nós devemos amar a Deus na verticalidade sobre todas as coisas. Isto é lindo, e eu não posso jamais deixar de amar a Deus acima de tudo, mais do que tudo, primeiro que tudo, a fim de que nesta dimensão eu possa dizer: todas as coisas estão subordinadas ou sujeitas a este princípio vertical, amar a Deus. E amar ao próximo é alguma coisa secundária, mas está na dimensão horizontal, que eu tenho que amar o próximo tanto quanto eu amo a mim mesmo. E dentro desta verdade, que não pode ser jamais olvidada, eu quero dizer o seguinte: será que eu estou amando o próximo a ponto de realmente dar-lhe as honras todas? Mas isto é muito filosófico, muito psicológico. Amar mesmo a ponto de tirar a camisa e dar para ele, a ponto de fazer com que, se ele tem fome, eu vou dar de comer; se ele tem sede, eu vou dar de beber; se ele tem necessidade de roupa, eu vou vestir; se ele está preso, eu vou visitar. Enfim, estas coisas hoje parece que estão um pouco esquecidas, olvidadas pela cristandade desta contemporaneidade. Eu penso que o assunto de hoje vai dar pano para manga no popular, pastor Eliel, e nós temos muita coisa que dizer neste momento para ajudar a todos quantos estão agora ligados à melodia. E é um assunto escatológico, é um assunto atual, atuante, um assunto que deve nos levar a reflexões profundas, para que não andemos nós somente pensando em nós mesmos. E aí nós vamos então para a parábola do bom samaritano também, que às vezes a pessoa é muito religiosa. Eu disse num sermão há poucos dias, e tem muita gente que diz o seguinte: olha, de bem com Deus eu estou, e com o seu próximo você está bem? De bem com Deus eu estou, e com a sua igreja você está bem? De bem com Deus eu estou, e com o Estado você está bem? De bem com Deus eu estou, e com a sociedade você está? De bem com Deus eu estou, e com a sua igreja? Parece que há muita gente hoje que está vivendo um cristianismo amorfo, um cristianismo muito filosófico, muito de pensamento. E alguém também já disse, eu gostei muito, que antigamente o mundo se convertia a Cristo Jesus pela palavra e pelas obras. Hoje o mundo não se converte, porque é só pensamento e filosofia.
Tá aí. Pastor Ricardo Malafaia, que bom também tê-lo aqui, meu amigo querido. Meu pastor, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Eliel. Bom dia, meu querido pastor Teodomiro, pastor Alex. É um prazer estar aqui mais uma vez com essa mesa tão, tão enriquecedora, né? E que você, ouvinte, também possa desfrutar desses momentos e que possamos crescer como povo de Deus, crescer como família de Deus. Porque quando nós lemos versículos como estes, que nos tocam profundamente, e é como se tivesse uma pergunta latente, sabe, ressoando no meu coração, na minha mente, o que você tem feito, como você tem feito e por que você tem feito. A palavra de Deus diz que se eu oferto abertamente, publicamente, buscando o louvor dos homens, o meu galardão já se foi ali. E acho tão bom, porque esta palavra de Mateus, meu querido Eliel, meu querido ouvinte, ela temos no Velho Testamento, no livro do querido profeta Isaías, no capítulo 58, no versículo 6 e 7, que diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Aí olha que interessante o que diz no versículo 8. Então, ou seja, após isso, depois dessas coisas, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esses textos se complementam, se correlacionam entre si, porque é muito simples. A fé sem obras, ela é morta. A fé, nós todos sabemos que ela não é a causa da nossa salvação, ela é consequência da nossa salvação. E também entendemos, que a palavra de Deus aos hebreus, ela nos diz o seguinte: de vós esperamos coisas melhores. Coisas o quê? Que acompanham a salvação. Ora, a palavra de Deus diz que da mesma forma que nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, nós temos que olhar para o nosso próximo. E isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje. E aqui eu quero fazer um pequeno alerta. Existem muitos cristãos que hoje escolhem o seu próximo. O seu próximo, eu evangelizei um amigo por muitos anos, e ele não queria saber de Jesus. E aí, quando eu fui para o exterior, eu fui estrangeiro, né? Foi uma outra coisa que eu entendi na palavra de Deus, o que é ser estrangeiro. E eu fiquei sozinho em Portugal durante praticamente 5 anos, eu era jogador de futebol profissional. E quando eu voltei, ele falou assim: hoje eu sou teu irmão em Cristo. Ah, que bom. E hoje você é o meu próximo, porque o meu próximo são as pessoas que eu tenho perto de mim. Eu falei: não, você está um pouco equivocado. O próximo é aquele que for colocado no seu caminho. Lembre-se da parábola do bom samaritano. Aquele cara era próximo dele? Não. E ele trabalhou simplesmente pelo amor cristão. E é isso que nós temos que entender. O amor cristão, ele precisa ser explicitado em obras que acompanham a salvação.
Maravilha. Pastor Alex Soares, que bom também tê-lo aqui, meu irmão querido. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Bom dia aos pastores queridos. Que honra revê-los, que honra estar nesse debate, tratando esse tema que fala da gente. Eu penso que esse tema, e olhando para Mateus capítulo 25, eu não queria olhar esse texto, eu queria fazer você, ouvinte, também não olhar esse texto olhando para o lado, mas olhando para dentro. Porque a gente é especialista em olhar para o lado e apontar. Está vendo aí? A igreja não faz. A igreja não evangeliza. A igreja não prega. A igreja não cuida. A igreja não sai. A igreja não distribui cestas básicas. E eu queria hoje dizer assim: eu estou fazendo isso. Começa em mim. Qual é a parte que me cabe? Esse tema hoje, eu mais uma vez eu parabenizo a rádio, esse tema hoje, pastor Eliel, me coloca com o pé no chão, me faz de fato pensar o que é essa igreja. Enquanto pastor de igreja, eu fico muito feliz quando eu vejo meu templo cheio, as iluminações ligadas, o povo chegando, os voluntários trabalhando. Mas vai muito além de tudo isso. Vai muito além do que a gente realiza ali dentro. O que a gente realiza ali dentro é o nosso encontro de fé, é a nossa reunião congregacional, é a nossa expressão de adoração. Mas de verdade, ser igreja, e já foi citado aqui, é chamado para fora. É pensar fora. E pensar fora só tem uma forma de fazer, é ir. Não adianta a gente fazer congresso, não adianta a gente fazer conferência, não adianta a gente fazer encontros, se a gente não vai, se a gente não faz. E talvez a gente só pense, pastor Teodomiro, pastor Ricardo, a gente pense em coisas macros, né? Quando, na verdade, os pastores citaram aqui, essa grande comissão começa nos pequenos atos, nos pequenos movimentos, nas pequenas ações. Talvez a gente olhe para nós, pastores, e faça uma cobrança. Isso é papel do pastor. Isso é culpa do pastor. Isso é a igreja que tem que fazer através do pastor. Não, não, calma aí. Tudo bem, eu entendo. Mas essa missão que Jesus deu, não deu aos pastores, deu a mim, a você, deu a nós como igreja. E quando a gente repensa isso, pastor Eliel, a gente repensa o nosso evangelho. Por que nós somos salvos? Por que nós somos alcançados? Se Jesus simplesmente nos salvasse para ir para o céu, ele nos salvava e nos levava. Pronto, salvou, levou, partiu. Mas ele nos salva, pastor Eliel, para uma missão nessa terra. Para uma missão de ser luz. Muito mais do que dar uma cesta básica. E aí eu vou ser um pouco radical na minha fala aqui. A missão maior da igreja não é dar cesta básica. A missão maior da igreja não é dar alimento, mas a gente o faz, a gente realiza por entender que, como igreja, nós partilhamos o pão também. Nós partilhamos o pão para aqueles que estão necessitados. A missão maior da igreja é levar o evangelho de Jesus. Ponto final. A missão maior da igreja é declarar Jesus. Mas como é que eu declaro Jesus? Eu não declaro Jesus só com palavras, eu declaro Jesus com atitude. Eu não declaro Jesus só com a oratória e a argumentação humana. Eu declaro Jesus visitando aquele que está preso. E talvez visitar o que está preso me coloca numa posição de... e aí me permita usar essa frase para o que eu vou falar. Visitar o preso me tira da frase, da posição de julgar menos e fazer mais. Porque a gente espera. Está lá preso porque merece. Está lá preso porque aprontou. Está lá preso porque. Ah, pastor, está lá preso porque fez besteira. Agora a gente vai estar lá. A igreja é isso, a igreja está lá. A igreja está lá. A igreja está na boca de fumo. A igreja está nas vielas, nas esquinas. Eu fui pastor de comunidade. Quem me conhece, me acompanha pela rádio. Eu pastoreei uma congregação que era na porta de uma das maiores cracolândias do Rio de Janeiro, que era a cracolândia do Jacarezinho e do Manguinhos. Uhum. Pastoreando ali. Era um negócio terrível, pastor Eliel. E num belo dia, quem congregava lá vai lembrar disso, Deus me deu uma palavra. Eu convoquei a igreja para 7 horas da manhã, nós saímos com vassouras, saco de lixo. Conversamos com a associação de moradores, ele emprestou aqueles carrinhos de lixo. Nós fomos para a Cracolândia da Coreia, que fica dentro do Manguinhos. E começamos a varrer aquilo tudo, a limpar aquilo tudo. E a jogar aqueles lixos fora, a olhar para aquela garotada com uma Kombi aberta, dizendo assim: quem quer ir para o centro de recuperação, a igreja vai levar. Quem quer ir para o centro de recuperação, a igreja vai carregar. A Kombi aberta e a gente limpando aquilo, pastor Ricardo, pastor Teodomiro, e jogando aqueles lixos fora. Tinha gente dormindo em cima de gato morto, gato fedendo, e a pessoa dormindo em cima. E para nossa dor, ninguém entrou dentro da Kombi, ninguém entrou dentro da Kombi para ir para o centro de recuperação. Ninguém. Mas a igreja estava lá. Nós limpamos aquilo tudo, nós oramos, nós pregamos o evangelho, nós ministramos Jesus para aquele pessoal. E aí, numa conversa, eu encontrei com uma pessoa que disse para mim assim: pastor, ore por mim, não consigo sair desse lugar. Eu fui chefe da radiologia de um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro. Aí eu olhei para ele e falei: a gente já fica já com o pé atrás, né? Ah, deve estar mentindo. Ah, deve estar inventando história. Pastor, eu fui chefe da radiologia num dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, sem citar o nome do hospital. Liga para minha esposa, pastor. Só liga para ela para dizer que eu tô vivo. E eu peguei o telefone, qual o número dela? Liguei, era 7:30 da manhã, tocou. Na terceira e quarta chamada, uma senhora atendeu, uma mulher atendeu. Alô? Eu falei: bom dia, quem está falando é o pastor Alex. Você está com meu marido? Ela já gritou do outro lado. Ele está vivo? Eu falei: está vivo, está aqui do meu lado. E ela disse: pastor, esse homem foi chefe da rádio. Ela contou a mesma história para mim.
Meu Deus, valeu.
De um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, pastor. O senhor me tinha carro, o senhor me tinha condição. Entrava e saía, era uma pessoa abençoada. Pastor, foi por um convite, entrando, caiu no crack. E estava dentro do Manguinhos, na favela da Coreia. Nós olhamos para ele, oramos por ele, e disse assim: amigão, entra na Kombi, deixa a gente te ajudar. E ele disse para mim assim: pastor, hoje não, na próxima eu vou. Hoje eu não vou. E eu querendo colocar aquele cara de forma compulsória ali dentro daquela Kombi. Ele disse: hoje não, mas a igreja estava lá. E a gente não desistiu de fazê-lo. E a gente não desistiu de estar. Então, eu penso que não é sobre a igreja A, a igreja B, a igreja C. É sobre nós. É sobre mim. É sobre você. De pararmos de falar, pararmos de ir para a internet, descer pau em A e B e começarmos a fazer mais.
Tá aí. Que primeira rodada, hein, gente? É. Hoje o debate aqui, eu repercutindo o tema de hoje, eu falei aqui, quem está me acompanhando desde as 8, falei: esse debate é para todos nós. E o pastor Alex falou isso aqui, na verdade todos os pastores falaram isso aqui. Todos nós estamos dentro desse tema hoje aqui, viu? E a gente vai continuar com ele aqui. Elza diz aqui: muitos movimentos dentro da igreja, semana toda, e o negócio é fora, é o ID, diz aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente, o Cláudio, o Marcelo também. A nossa missão é ir atrás das vidas, como o Senhor Jesus falou, amando uns aos outros. Muito obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente, tá bom? Stefano Mariano, exatamente, se cada um fizer a sua parte, nem que seja pequena, acaba se multiplicando. Muito obrigado também aí pela participação aqui no nosso debate. Berriel, do Rodilândia, grande tema, parabéns. Procuro fazer sim, mas sei que ainda há muito o que fazer. Obrigado, irmão, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Esse tema aqui, o pastor Teodomiro já fez a abertura, ele é um sermão profético e ele fala da volta de Jesus, não é? E o mais interessante aqui é que ele fala da separação de ovelhas e bodes. Está dentro desse contexto de que ele vai fazer a separação, não é? Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele e ali ele separará uma das outras, como o pastor separa ovelhas e bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e à sua esquerda. Aqui, pastor Teodomiro, a gente tem que parar e dizer assim: para quem vai ser salvo, ou para quem é salvo, como o pastor Alex falou, tem uma missão. E faz isso não para ser salvo, mas porque é salvo. É importante a gente falar isso, porque senão algum desavisado ou alguém que tem uma outra compreensão vai achar que vai ser salvo só porque fez isso. Praticou isso aqui, essa regra, essa lista que ele diz aqui, está salvo. Não tem nada a ver, não é essa a interpretação. Fazemos porque somos salvos. É isso, pastor Teodomiro?
Sem dúvida alguma, como disse Paulo em Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feitos assim, Aí Paulo diz no verso 10, como alguns teólogos conseguem dizer, nós somos um poema de Deus, fomos feitos por Deus, poema de Deus, nós somos arte de Deus, nós somos feitos novas criaturas para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para fazer boas obras. Como o pastor Alex disse, e o pastor Ricardo também, é muito claro que a igreja hoje precisa adentrar com esta vocação ministerial, com este dever celestial, com esta palavra sobre modo angelical, e alcançar os desvalidos e todos aqueles que estão hoje numa situação deplorável nestas comunidades, nestas regiões terríveis, suportando coisas horríveis e até praticando coisas que nós não gostaríamos de pronunciar aqui. Pastor Liel, quando se trata da separação, aí nós nos volvemos para o sermão escatológico de Jesus. Quando alguém me cobrou durante tanto tempo, pastor, a igreja não exclui. Pessoa está fazendo isso, aquele outro faz aquele outro, aquele está praticando tal coisa. Eu disse, a igreja não existe para excluir pessoas, mas para incluir pessoas salvas pela graça de Deus para a boa obra. E neste caso aqui, separar não é tarefa da igreja, até porque na parábola do trigo e do joio, capítulo 13 de Mateus, Jesus Cristo, depois que ele apresentou aquelas cinco parábolas lindas no capítulo 13 de Mateus, ele disse exatamente numa delas, a parábola do joio e do trigo. Porque os discípulos estavam preocupados: Senhor Deus, tu queres que nós arranquemos o joio? E isto foi a primeira medida que os discípulos encontraram para resolver o problema. Porque pastor Eliel e pastor Alex e pastor Ricardo, escutem bem uma coisa. Nós não plantamos o mal, mas o mal existe. Nós não plantamos a doença, mas a doença existe. Nós não plantamos a droga, mas a droga existe. Nós não plantamos o pecado, mas o pecado existe. Nós não plantamos a morte, mas a morte existe. Nós não plantamos nada de ruim, mas as coisas aparecem, e foi o caso do trigo. Eu estive em Israel e, num certo momento lá, o guia turista nos levou para um lugar e mostrou trigo e joio. E ficou muito difícil para nós descobrirmos o que era trigo e o que era joio. E todos nós tivemos aquela aventura de dizer, tudo parece a mesma coisa. Ele disse, olha, só com o vento você vai descobrir o que é trigo e o que é joio. Porque quando o vento dá, o trigo se dobra, mas o joio não. Outra coisa, você não precisa plantar o joio, ele nasce naturalmente. Noutra palavra, eu posso dizer que só Jesus Cristo tem a capacidade para separar bodes de ovelhas ou ovelhas de bode. Só ele pode separar o joio do trigo. Só ele pode separar na eternidade, no juízo final. E enquanto estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos a viver, a conviver e até mesmo que trabalhar para que tenhamos menos problemas, para que tenhamos mais saúde, para que tenhamos mais trigo e menos joio, para que tenhamos mais pessoas libertas do que pessoas presas. Portanto, a tarefa prioritária de separar joio e trigo não é da igreja, não é do pastor, não é da denominação, não é do crente, mas é do Senhor Jesus.
Tá aí, e a palavra do pastor Teodomiro traz muito mais responsabilidade ao nosso tema de hoje. A gente vai para o intervalo, já volta com toda a segunda parte. Até já!
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã. Essas atitudes que Jesus fala em Mateus 25, né, gente? Sermão escatológico, a partir do versos, os dois versos aqui, na verdade, 35, 36, pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Esse é o tema de hoje que nós estamos tratando aqui no nosso debate, já na segunda parte, tratando esse assunto com o pastor Alex Soares, com o pastor Teodomiro José de Freitas e também com o pastor Ricardo Malafaia. E aí, pastor Ricardo, voltando aqui no texto, no 37, verso, então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome, te damos de comer, sede, te demos de beber, te vimos estrangeiro, te acolhemos, necessitado de roupas, te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar. E então ele vai responder: verdade vos digo, toda vez que fizeram alguns desses meus pequeninos, a mim fizeram. O assunto, ele é didático. Sim. Na palavra aqui, do entendimento, ele é didático. Né? Como a gente faz isso para Jesus, a gente faz para quem está aqui. E aqui reside exatamente, pegando a sua primeira fala, da importância da gente entender de quem é o nosso próximo, de quem é o pequenino. Não é porque você é o maior, não, é porque ele está ali para você ajudar, para que eu possa ajudar. Hein, pastor Ricardo?
É verdade, Eliel. Muitas das vezes, nós queremos classificar a nossa atitude com relação ao próximo de acordo com os nossos próprios parâmetros. Ah, eu vou ajudar a quem é mais conveniente na minha situação de vida. E eu me lembro, uns anos atrás, quando eu jogava futebol, eu fui jogar em Novo Hamburgo, e nós fazíamos um trabalho com as crianças carentes. Nós tínhamos uma escolinha na igreja luterana e falávamos de Jesus e trabalhávamos nos presídios. Ali eu tive uma experiência real de alguns meses de não somente evangelizando. Cada preso no Rio Grande do Sul tem uma garrafa térmica para o seu chimarrão, cada um. Na hora do banho de sol você vê centenas daquelas garrafas. E a gente começava a comprar aquelas garrafas para aqueles que quebravam ou que não tinham, e ali ter uma abertura para falar de Jesus. Porque isso, muitas das vezes, eu já vi irmãos: ah, isso é assistencialismo, isso daí vocês estão usando como subterfúgio. Não é assim que funciona. Eu, desde que parei de jogar futebol, milito na área de saúde, tenho uma empresa na área de saúde, e durante muitos anos eu trabalhei dentro do INCA como um executivo e depois como gerente no segmento farmacêutico. Sabe o que eu via, pastor Eliel? Eu via os kardecistas com um assistencialismo fantástico. Eles identificavam as necessidades daqueles doentes e levavam kit higiênico, providenciavam ventiladores. Precisa que visite alguém, precisa que comunique alguém. Iam na casa dos parentes, que muitas das vezes estavam com dificuldade de ir. Ou seja, eles faziam o assistencialismo. E isso não é importante? É muito importante. Porque se você está com fome, não adianta você vir pregar a palavra de Deus para alguém. Você precisa primeiro resolver o problema. Jó fala, eu acho muito interessante que Jó fala lá no capítulo 31, de 16 a 22, ele defende por sempre ter socorrido os necessitados. E ele vai falando ali: nunca deixei o órfão, o pobre, o necessitado sem ajuda. Ele coloca ali, mediante toda aquela situação que ele estava, ele lembra desse fato. É bem verdade, e nós temos que enfatizar também, eu gostaria de deixar isso aqui, que muitos cristãos realmente têm vivido esse texto aqui como uma realidade em suas vidas. A gente tem que saber separar, né? Alimentam os pobres, visitam os doentes, acolhem estrangeiros, sustentam missionários, ajudam pessoas em situação de rua, atuam em projetos sociais, vivem a compaixão silenciosa e real. Sabe? E Deus está vendo tudo isso. E Deus há de recompensar a cada um de nós. Porque o importante aqui é nós fazermos tudo aquilo que acompanha a nossa salvação. Nós não recebemos de graça também damos, mas temos que olhar primeiro. Como que você vai falar de Jesus para uma pessoa que sequer tem condições de se alimentar? Existem tipos de evangelismo estratégicos que são muito interessantes. A igreja da meia-noite. O pastor abre a igreja, recebe prostitutas, moradores de ruas, drogados, alimenta, dá banho, traz uma roupa nova, depois de tudo isso, fala do Evangelho. Então, nós precisamos entender que hoje faz parte e sempre fez parte. Nós lemos aqui já Isaías, Jó, e Jesus vem no seu sermão simplesmente fazendo o quê? Corroborando que nós precisamos cuidar uns dos outros. Apenas parafraseando a questão do estrangeiro, eu fui saber o que é você ser estrangeiro. Eu morei em Portugal de 91 a 90, quase 95, numa época que não tinha internet, em que não tinha uma chamada de vídeo, e que para falar com a minha mãe ou eu tinha que ter dinheiro para ir numa cabine telefônica, e era muito caro uma ligação para o Brasil, ou era por carta. E eu não tinha um parente em Portugal, um amigo em Portugal. Eu era jogador de futebol profissional, jogava na segunda divisão, e eu me lesionei, tive uma lesão muito grave e fui operado. E eu orei para o Senhor naquele hospital e disse assim: meu Deus, como é que vai ser? Vou ter que ligar para alguém, falar com o diretor do clube, para alguém me... porque não existia delivery. Não tinha ninguém para trazer a comida, não existia iFood para trazer a comida. Ou eu cozinhava ou eu ia ao restaurante. E Deus tocou no coração da mãe de um rapaz que eu conhecia, que foi estrangeiro em Moçambique, e ela perguntou: como é que vai ser o comer do Ricardo, do menino Ricardo? E ele disse: eu não sei, ele também não sabe. Então está resolvido, tu vais levar o comer a ele, e quando ele puder andar com as muletas, ele vem aqui em casa. Então, aquela mulher conquistou o meu coração até hoje. Eu estou doido para voltar a Portugal o ano que vem, se Deus assim o permitir, que eu tenho um carinho enorme por ela, que no momento mais difícil da minha vida, ela me acolheu. E esse é o trabalho de cada um de nós, de cada cristão, sabe? Nós temos exemplos, todos nós aqui conhecemos homens e mulheres de Deus que entendem perfeitamente essa colocação do Senhor Jesus, que não é simples ou somente pregar o Evangelho. O Evangelho tem que vir acompanhado das boas ações, daquilo que se espera de cada um que conheceu o Senhor Jesus Cristo. Eu entendo dessa forma. Nós temos que elogiar quem está fazendo, mas nós temos que acordar. E antes de querermos cutucar o irmão, por que que você não faz? O que que nós estamos fazendo? O que que você tem feito? Será que quando eu vou ajudar alguém, eu peço alguém para filmar, para tirar uma foto, para jogar no Instagram, nas minhas redes sociais, para que todos vejam o quanto eu sou bom, o quanto eu sou caridoso, o quanto eu sou humanista? Ou nós estamos realmente fazendo do jeito que Jesus falou? Eu deixo esse questionamento para o seu coração, querido.
Aí, perfeito. E bem, desde segunda-feira que nós estamos falando aqui sobre religião. Segunda-feira perguntamos aqui: qual foi a religião de Jesus? Tema fantástico. Jesus, qual foi a religião dele? Tá gravado aqui, tá bom? Você pode acessar aí nas nossas redes, no YouTube e também no Facebook, né? Maria Eduarda, tá aqui, tá lá. Qual era a religião de Jesus? Uma aula. Ontem, nós falamos também aqui sobre o quanto a religiosidade tem atrapalhado a santificação. E esse tema aqui, ele não foge à regra. A religiosidade... Não, eu fazer o quê? Tem que fazer, né? Fazer o quê? A Bíblia está falando que eu tenho que fazer. E aí um irmão pergunta aqui, inclusive lá da Pavuna. Vizinho lá da PIB, da Pavuna, aliás, da Pavuna, prezados debatedores dessa conceituada rádio. O que está em Mateus 25, tudo ali é para todos os cristãos de uma forma geral, ou são específicos para cada qual? Já ouvi comentários de pessoas cristãs dizendo que visitar os presos não lhe pertence. E aqui, estou trazendo aqui porque isso foi a fala do pastor Alex Soares, falou que não, isso é uma coisa de preso, isso não tem nada a ver comigo, isso aí é o outro ministério.
Isso não é meu chamado.
Não é meu chamado.
É meu chamado, pastor Elião. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi, pastor, Deus não me chamou para visitar os hospitais. A gente talvez, Elião, ainda não entendeu o poder do plano da salvação. Um Cristo que nos encontrou, e talvez esse número que aumenta a cada dia de cristãos, e juntamente com isso vem gente que vem de fato e verdade por interesse naquilo que o Evangelho pode conceder e fazer de Cristo meio para chegar a um fim. Mas quando de fato e verdade eu entendo aquela palavra de Paulo dizendo assim, olha, Jesus veio libertar, veio salvar, veio mudar o homem, e desses aí eu sou o principal. Eu não tinha direito de estar onde eu estou, mas ele foi lá e me alcançou. Quando eu entendo o poder do Evangelho de Jesus, que nos alcançou. Paulo vai dizer assim, ó, porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando eu entendo o que a graça fez por mim, Eliel, esse assunto não me pesa, esse assunto não me se torna um desafio. Me torna o que Paulo disse, ó, se eu anuncio o Evangelho, eu amo esse texto de Paulo, ele vai dizer assim, ó, se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Porque me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Deus nos chamou, a igreja foi chamada para isso. E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que igreja hoje virou blend, virou marca. Virou marca. Então hoje eu não falo de Jesus, eu falo da minha igreja. Então, eu queria convidar você para vir para a DB Jacarepaguá. A gente tem um voluntariado lá, Eliel. Um cafezinho. Estou falando da minha igreja, tá? Que existe lá. Então, estou batendo em mim. Tem um cafezinho lá maravilhoso, pastor Eliel. Assim.
Tem mesmo. É a chegada logo.
Ó, lá tem um café maravilhoso, um pessoal para te receber. Tá, tudo bem. Mas o convite não é sobre isso. O convite não é sobre o voluntariado, ou o café, ou a luz. É sobre Jesus. A gente vai mudando essa proposta. E não entendemos que a mensagem do Evangelho de Jesus é para todos os lugares e para todas as pessoas. A gente criou hoje um clube, pastor Ricardo falou sobre isso. A gente criou um clube, então eu prego para você, você prega para mim, eu canto para você. E você é lindo? Não, você que é bonito. Não, você que é maravilhoso? Não, você que é sensacional. Aí a gente fica aqui se trocando, quando na verdade o Evangelho de Jesus, pastor Teodomiro, é para os nossos bairros, é para os nossos vizinhos, é para aquele vizinho encrenqueiro, endemoniado, ele merece o Evangelho de Jesus. É para aquele político corrupto, é para aquela pessoa que não é corrupta e que tem a sua vida comum, normal, entra e sai, um pai de família. O Evangelho é para ele. E como é que se achega a ele? Se achega talvez hoje com pão, se achega com uma visita, se achega com uma estratégia, se achega suprindo uma necessidade. É as estratégias que Cristo dá, que Jesus dá. É aquela multidão faminta. E alguém vai dizer assim, despede, despede, já está ficando tarde. Não, não, a gente vai trazer pão para esse povo. A gente vai saciar a fome desse povo. A gente vai dividir aqui de 50 em 50, eles vão se assentar. E vou dizer mais, dá-lhes voz de comer. Eu vou liberar a palavra e vocês vão ver o milagre acontecendo através da vida de vocês, e essa fome vai ser suprida. Então eu quero desafiar a nós como igreja, a nós os pastores, a entender que o Evangelho, ei, entenda, a missão do Evangelho, a missão de pregar a palavra é para todos. Pastor, o meu ministério é do canto. Eu fui chamado para o canto. O canto do quê? Da igreja? No cantinho? Não. Não, pastor, o ministério é o louvor, é a adoração, santo. Santa de Deus, pastor, meu ministério é oração. Eu fui chamado, e tem gente que foi chamada para liderar, né? Pastor, meu Deus me chamou para liderar. Aí ele é colocado para liderar o banheiro da igreja. Ele coloca logo uma placa assim, ó, sob nova direção, né? Para dizer: cheguei, aqui é o comando. Santo, nós fomos chamados para anunciar Jesus. Essa coisa de Deus não me chamou para o hospital, isso é para nós. Aonde Deus nos permitir estar, nos ambientes que o Senhor nos permitir estar, leve Jesus, fale Jesus, e aí ele vai lhe dar a estratégia para que possamos fazer a diferença como igreja. E eu fecho a minha fala dizendo o seguinte, pastor Eliel, a gente está muito teórico, a gente está muito crítico e a gente está fazendo pouco. Que a gente mude essa história no nome de Jesus.
Muito bem. A Ceneilda participa aqui comigo. Oi, pastor Eliel, tudo bem? Bom dia. Meu tio voltou para Jesus dentro de um hospital com um grupo de jovens de uma igreja da sua cidade. Hoje está na glória. Obrigado, Melodia e debatedores. Está aí, é o trabalho, né, que a gente está falando aqui. É o trabalho de cada um. É a missão de cada um. E aí a gente chega à conclusão de que a Bíblia como um todo, né, a Bíblia é um todo. Hoje a gente tem falado muito sobre a identidade, né? A identidade da igreja, a identidade de quem está em Cristo. E aí a gente gosta muito de falar lá de 1 Pedro 2:9, Né? Que você é? Sou nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Mas para quê? Interessante que o apóstolo fala para quê? Para anunciar as verdades do Evangelho, hein, pastor Teodomiro?
A fim de que proclameis as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Não é ter título.
Olha, se o crente não vive para servir, procede aquele jargão popular, não serve para viver. Se o crente não está na estrada a serviço do próximo, eu penso que ele está deixando a desejar. Porque a palavra do pastor Ricardo, com respeito a Isaías 58, muito clara. Tem gente hoje dizendo, olha, eu estou subindo ao monte, eu gosto de altitude. Mas, às vezes, ele não tem uma atitude bastante cristã para servir. A primeira igreja, Batista de Pavão, desculpa falar da primeira igreja, pastor Teodomiro, lógico, o que nós temos de serviço social é alguma coisa grande, maravilhosa, lógico, ainda temos muito o que fazer, mas a igreja faz isto anualmente e este ano em caráter especial vamos fazer duas vezes, porque fizemos um movimento evangelístico beneficente e foi alguma coisa linda, atendemos 3 mil pessoas. Agora no aniversário da igreja em janeiro vamos fazer um outro movimento especial. Esperamos atender 6 mil pessoas, isto é, cuidando dos carentes, dos necessitados e de todos quantos precisam da salvação feita através de obras que nós também praticamos. E o texto de Tiago, quando ele diz no capítulo 2, olha que coisa linda, você tem fé, mostra as suas obras, porque a fé sem obras parece que ela é nula ou anulável, não tem sentido. E eu penso que ao encerrarmos este momento aqui, pastor, maravilhoso, com as aulas que o meu querido pastor Alex e meu querido pastor Ricardo deram, nós podemos dizer que toda a cristandade, todas as igrejas, todos os ministérios, todos os crentes, todos os salvos, todos os remidos, salvos pela graça de Deus, devem praticar boas obras, fazer boas obras, visitar os enfermos. Olha, pastor, como eu gosto de visitar hospitais. Olha, às vezes eu chego no hospital para visitar um doente e daí a pouco alguém da portaria diz, tem um pastor aí visitando. E pastor, vai naquele quarto, vai naquele leito, vai naquela enfermaria, vai orar. Pastor, ele é outra coisa, de 10 horas à meia-noite eu tenho a chamada torre de oração. Estou orando, atendendo, abençoando tanta gente e eu espero que a igreja toda também participe disso. E todas as igrejas possam ser incluídas e participarem da obra social, fazerem boas obras, porque isto é, sem dúvida, a tarefa nossa de cada dia.
Pois é, que aula, hein? Mais uma aula com a graça de Deus. Agradecer essa mesa maravilhosa que você formou para a gente tratar deste tema, tratar deste assunto. Deixa eu abraçar aqui o pastor Júlio, missionário na Irlanda, participando aqui com a gente. Não, o Júlio e a missionária Irlândia. A paz do Senhor a todos. Amo o Debate Melodia, tenho aprendido muito com vocês. Um abraço. Abraço desde a Espanha. Na Espanha. Viu? Um abraço, esse povo querido aí da Espanha, né, acompanhando a gente nesse planeta de audiência. A gente vai ficando por aqui, mas a reflexão vai continuar o dia todo. E é possível que, ao voltarmos para casa, na nossa sequência dos afazeres de hoje, à tarde e noite, sejamos testados. Vamos lá? É hoje, é a partir de hoje. Ou a gente toma essa decisão, daqui a 33 dias já será um novo ano. E a gente continua só pensando e não realizando. Agradecer essa mesa maravilhosa, meu querido pastor Ricardo Malafaia, da Assembleia de Deus Filadélfia, na Freguesia, em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein?
É, realmente é um, Um debate é muito pouco para um assunto tão vasto, mas a gente começa a ter noção e que todos vocês, assim como nós também, possamos dar mais vazão a nós nos preocuparmos com os menos favorecidos em todos os sentidos. Corroborando o que o pastor Alex falou, querido, se você acha que existem apenas algumas classes de pessoas que precisam ser assistidas, Hebreus 13, 1 e 2 diz: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E aí vem o terceiro versículo: lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. E fechando as minhas palavras, 1 João 3, de 16 a 18, o amor tem que estar em ação. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida e te dê um dia feliz e um dia maravilhoso na presença do Senhor.
Maravilha. Pastor Alex Soares, da minha querida Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, no Pichincha, em Jacarepaguá, na Avenida Jeremário Dantas, 634. O que fica para nós de reflexão, irmão?
O que fica para nós, pastor Eliel, é Marcos 16, verso 15, que diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eu creio num tempo em que Deus está levantando a mim e a você para sermos instrumentos dos céus nessa nação. Sabe, é muito mais do que o microfone, é muito mais do que o altar. Na verdade, não é sobre microfone, nem sobre o altar, nem sobre cargo, nem sobre liderança. É sobre ir. É sobre comunicar e anunciar um Jesus que salva, cura, liberta e leva para o céu. Que o Senhor te levante para esse tempo, que o Senhor use a sua vida para esse tempo, crendo que o reino dos céus conta com você nessa missão. E lembrar a você que da ADB Jacarepaguá, hoje à noite, um grande culto de celebração, e nós estamos na semana de oração, pastor Eliel.
Maravilha.
De 10 às 11 da noite, se você gosta de orar, se você entende que a oração é necessária, importante, de 10 às 11, nós estamos ali na igreja orando. Eu quero deixar aqui para fechar meu Instagram, eu estou lá no Instagram, PR Alex Soares, PR Alex Soares, é o meu Instagram.
Maravilha. Obrigado, querido. Pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 13.800 Pavuna. O que fica de reflexão, mestre?
Pastor Eliel, fica exatamente as lições de Jesus. Enquanto ele andava de casa em casa, filosoficamente falando, peripateticamente, pregando, ensinando, curando toda sorte de doença e enfermidade, que nós também, discipulados por Jesus, sejamos discipuladores, pregando, falando e também fazendo a obra do Senhor, boas obras, curando, libertando, ajudando os mais necessitados. Como é bom ajudar as pessoas, como é bom fazer alguém feliz. E enquanto eu faço alguém feliz, eu me sinto feliz. Aproveito este momento também para dizer que hoje à noite, na Primeira Igreja Batista em Pavuna, uma grande reunião para todo, e você, nosso convidado. Pastor Alex, me permite, alguém que está ligadinho aqui diz: pastor Teodomiro, mande um abraço para mim. Minha firma, mande um abraço para mim, nossa querida diaconisa Almerinda.
Opa.
Ela é uma pessoa maravilhosa.
Maravilhosíssima.
Ela está ligadinha na melodia. Portanto, minha querida, um abraço para você e para toda a sua família.
Maravilha, um abraço, Almerinda. Obrigado aí pela valiosa companhia, tá bom? Valeu, gente. Logo mais 10 da noite, Cristo em Casa, pregando o pastor João Ribe Palharim, da comunidade cristã Paz e Vida. Estaremos juntos logo mais. Obrigado, Luciane Severo. Obrigado, Maria Eduarda. Edinho Lobo vem aí para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, boa quarta, boa tarde. Valeu, gente.
Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento: Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.